No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.
Muito boa noite, 18 horas desta segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2026. Está no ar no Mundo da Bola, programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje comigo nos comentários, Brenda Balbi e Rodrigo Ricardo. E a gente começa com o melhor da rodada. E o melhor da rodada não poderia ser outro além do Corinthians de Dorival Júnior e companhia. O Timão venceu o Flamengo e ficou com o título da Supercopa Rei do Brasil. Rafael Monteiro traz toda a repercussão da partida pra gente aqui nesse início de No Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Corinthians derrotou o Flamengo por 2-0 e conquistou a Supercopa do Brasil. Logo após o jogo, no estádio Mané Garrincha, o técnico Dorival Júnior falou sobre a vitória do time paulista.
É um trabalho onde todos se entregaram muito. Nós temos uma equipe muito, muito competente por trás. Nós temos um grupo de analistas que já estão debruçados no nosso próximo adversário. Nós estudamos muito toda a equipe do Flamengo. Não só nessa partida, na partida anterior já havia acontecido. Nós tínhamos tido a iniciativa de sermos uma equipe pressionante a todo momento, o que nos levou a inibir muito as ações que a equipe adversária apresentava. É um momento importante do Corinthians, é um momento de uma busca por uma nova identidade, uma reafirmação em todo o processo, e que não fiquemos parados nas comemorações dessas duas conquistas, mas acima de tudo nos mexendo a todo momento para que possamos reencontrar aí a melhor condição possível e façamos de 2026 um ano muito importante para a reestruturação completa da equipe, naturalmente torcendo também pela recomposição do clube.
Dorival ainda afirmou que não vai priorizar nenhuma competição e respondeu o que podemos esperar do Corinthians no restante de 2026.
Priorizar não nos passa pela cabeça. Teremos muitas dificuldades aí já nas próximas rodadas, tanto de Brasileiro quanto de Campeonato Paulista. O que nós temos é que assumimos um compromisso de estarmos melhores do que no ano anterior, a partir desse ano. Não vou prometer aqui conquistas, nunca faço isso. Eu acho que nós temos que ter a consciência que nós estamos num processo de formação e de consolidação de um elenco. Nós temos que passar isso de uma maneira muito leal ao nosso torcedor. Nós não temos, infelizmente, valores nesse momento para grandes investimentos. Nós estamos trabalhando com muita criatividade no mercado para que possamos ter alguns jogadores importantes, com funções importantes. Ainda não estamos com esse grupo montado. Precisamos urgentemente darmos um passo à frente. Não podemos ficar aqui comemorando essas duas passagens. Isso já ficou para trás, já é um momento. A partir de amanhã nós teremos que obrigatoriamente e necessariamente esquecermos. Sabemos que nós precisaremos de reforços, de buscarmos uma consolidação maior do nosso elenco. Esse vai ser o grande desafio pro restante do ano.
Pelo lado do Flamengo, o técnico Felipe Luiz falou que não é momento de procurar culpados.
O resultado não vem se começam a procurar desculpas ou culpados, e não é assim. Os dois times estão num começo de temporada, os dois times estamos ainda alcançando a melhor forma física, mas a verdade é que a minha equipe acabou com um a menos o segundo tempo todo praticamente no campo do adversário. Se fosse a parte física, com certeza não seria assim. Segundo tempo com um a menos, a tendência é que o Corinthians fizesse 3-4 e ganhasse com sobras de uma equipe que deveria estar muito melhor fisicamente, como você falou. E não é o caso. Eu gosto de ser muito frio, e com as análises. Cada derrota que você falou tem contextos diferentes, todas elas. O jogo do Carioca teve um contexto de um time totalmente mesclado. A derrota do Brasileiro aconteceu fora de casa, e é importante deixar claro que nós não vamos ganhar sempre. A expectativa é muito alta, com certeza. Queríamos vencer hoje. Como eu falei, esse elenco incrível nos dá a possibilidade de lutar por títulos. Não garante ganhar. Temos que fazer com o que os jogadores fizeram hoje, que é lutar até o último segundo e deixar tudo no campo, e depois acho que essa é a forma de mais se aproximar da vitória possível.
Felipe Luiz criticou a expulsão de Carrascal após voltar do intervalo.
Nunca tinha visto isso na minha vida. Não sei se já tinha acontecido em algum outro lugar, mas nunca tinha visto algo assim. Porque os jogadores ficaram esperando no campo e voltaram pro vestiário, como que o lance foi revisado. Então preparamos todo o plano para jogar 11 contra 11. Depois, quando eu vi que ele foi pro VAR, que já poderia acontecer, já comecei a pensar numa estratégia de algum recurso para tentar jogar melhor, e o time conseguiu ainda ficar com a bola, tentar empurrar o Corinthians para a área deles o máximo possível, mas com certeza melhor não falar. Não quero dar desculpa da derrota, não quero falar nada disso, dar desculpa nenhuma, mas nunca tinha visto.
O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Os cariocas recebem o Internacional às 7 horas da noite no Maracanã, enquanto o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, encara o Capivariano na Neoquímica Arena na quinta-feira às 8:30 da noite. Forte abraço!
Valeu, Rafael Monteiro. Primeiro título do ano aqui no Brasil, entregue ao Corinthians depois de uma partida que teve um segundo tempo muito truncado, muito picotado, mas méritos para o time de Dorival Júnior, que vai se colocando aí como o novo rei das Copas. Rodrigo Ricardo, boa noite.
Salve, Luciana, salve, Brenda, salve todos os nossos ouvintes da Rádio Nacional. Corinthians comemorando aí o primeiro título, começando o ano como terminou, né? Levantando copas, sendo campeão, e um time muitas vezes desacreditado, um time que tem muitos problemas fora de campo. Corinthians, diferente do Flamengo, um time muito desorganizado administrativamente, tem dívidas financeiramente, está sempre devendo, faz contratos estranhos. O Memphis Depay, que o diga, que a cada título ele tem que embolsar mais uma grana, mas ao que parece ainda não recebeu, mas vai receber, né? No final das contas vai receber. Dentro de campo, eu acho que o maior vitorioso foi o Dorival, pelo esquema que ele montou. O Yuri Alberto também teve seu brilho. Aconteceu um lance muito fora do usual, eu confesso que eu nunca tinha visto, não é fora da regra, mas é fora do normal um jogador ser expulso na volta do intervalo para o segundo tempo. Eu ainda não tinha visto, confesso. Mas o lance me parece que realmente foi para expulsão. Só não sei porque não foi feito na hora. Enfim. Demais, eu acho que o Corinthians merece. O Flamengo está com o sinal amarelo ligado. É a terceira derrota seguida, a gente já vinha falando disso. Perdeu para o Fluminense, perdeu para o São Paulo de derrota. Perde agora para o Corinthians. Eu acho que o Flamengo, assim como outros grandes times, como o próprio Corinthians, todo mundo estranhando, né, esse começo de temporada, que o futebol já começa a 100 por hora, com decisões, nível de exigência, torcida cobrando, enfim, a imprensa também criticando. Então, o futebol não tem descanso, e eu acho que as pernas estão pagando o preço aí por esse excesso de competições.
Brenda Balbi, Flamengo tá pagando o preço do sucesso, Brenda Balbi. Boa noite para você.
Fala, Lu, boa noite para você, para o Rodrigo Ricardo e para todo mundo que tá acompanhando a gente. Lu, eu acho que é completamente natural que o time não vença todas, né? É claro que se tem uma expectativa muito grande em cima do Flamengo, até pela questão financeira, né, de investimento e etc. Mas, cara, o dinheiro não é quem tá lá dentro de campo jogando futebol, sabe? Pode ser o cara mais sinistro do mundo, ele pode ter uma decisão errada, uma tomada de decisão errada, como foi o Paquetá, e já estão crucificando o querido que chegou agora, né? Então, assim, o futebol, cara, não é ciência exata, não é matemática, não é 2 + 2, não é porque tem mais dinheiro, gastou mais na janela de transferência, que vai ser o time que vai ganhar tudo, que vai disputar tudo, obviamente, vai ter um elenco para disputar tudo, mas não quer dizer que vai ganhar tudo. Então, assim, acho que é completamente normal a torcida do Flamengo tá mal acostumada, a verdade é essa, até porque é um time que vem conquistando muitos títulos recentemente, que é favorito em todas as competições que entra, mas também tem que ter pé no chão e saber que o outro time que joga, né, contra o Flamengo, tá buscando o mesmo objetivo, ser campeão e vencer os jogos. Então é natural que, enfim, que em alguns momentos o Flamengo perca. Eu acho que não é por aí também não, Lu.
Pois é, já visto que ano passado quem fez o maior investimento foi o Palmeiras, acabou ficando sem título, mas disputou todas as competições até o final. E um dos personagens dessa decisão foi exatamente Lucas Paquetá. Ele foi apresentado oficialmente pelo Flamengo hoje à tarde, depois de jogar, né? É meio louco isso aí, mas é isso mesmo. Teve coletiva hoje lá no Ninho do Urubu para apresentar o camisa 20 do Flamengo. E ele falou sobre a sua experiência na Europa e sobre também o gol perdido ontem na final contra o Corinthians.
Mais cascudo não quer dizer mais fácil, obviamente, para mim, não consegui dormir, e eu me cobro muito por isso, mas o sentido de ser mais cascudo é que hoje é um novo dia, eu tenho que estar de cabeça em pé, eu sei do meu potencial, eu sei do que eu posso entregar ao Flamengo. É só o início, é óbvio que eu queria muito vencer, eu queria muito chegar e ser campeão. Acho que tudo que eu fiz para estar aqui nesse dia de jogo, né, paguei avião, abri mão do meu salário no West Ham, muitas coisas eu fiz que as pessoas às vezes não sabem para estar nesse dia, para estar nesse jogo. Então eu queria muito poder chegar e ter essa oportunidade, infelizmente não foi, né, da maneira que eu esperava, mas é isso, a minha experiência que eu tive lá fora me torna mais forte nesse sentido de que hoje é um novo dia, eu tenho que trabalhar bastante para que na próxima oportunidade eu converta em gol e ajude o Flamengo.
É isso, Corinthians teve um novo dia, um dia de campeão, um dia de festa. Pro lado do Flamengo foi um dia de reflexões, né, Rodrigo?
Reflexão normal, eu acredito que ele realmente não tenha dormido, todo atleta de alto rendimento cobra-se muito. Aquele lance foi um lance capital e é um lance de quem joga PlayStation, esse videogame, sabe que quando você fica de frente pro gol e aperta muito o dedo, a bola sobe demais. Então, obviamente que ele tava morto de vontade de fazer um gol, ainda mais no seu retorno. Exagerou na força e acabou desperdiçando a oportunidade.
Achei que ele também estava com o corpo desequilibrado, né? Caindo para trás, e a tendência ao cair para trás.
Ele não é um artilheiro, né?
Não é a característica.
Não é a característica principal. Mas eu acho que ainda vai colaborar e muito com o Flamengo.
Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
O mesatenista Hugo Calderano começou o ano com o título da Copa América de Tênis de Mesa. A competição foi em São Francisco e a final contra o americano Canak Ja. E o placar 4-1 para o brasileiro. Calderano já tinha sua vaga garantida para a Copa do Mundo. A competição será em Macau, na China, de 30 de março a 5 de abril. Pela 15ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei, o Minas Tênis Clube venceu o líder Sada Cruzeiro pelo placar de 3-1. O jogo foi na Arena UniBH e as parciais 23-25, 25-23, 25-22 e 25-22. Com a vitória, o Minas está na quarta colocação com 27 pontos e o Sada Cruzeiro continua liderando com 38 pontos. 80% da neve para os Jogos Olímpicos de Inverno, Milão Cortino, será artificial. O aquecimento global impacta a natureza de forma que é difícil conseguir realizar uma edição dos Jogos apenas com neve natural. Serão utilizados 946 milhões de litros de água, o que equivale a 380 piscinas olímpicas para fazer a neve. A competição começa no dia 6 de fevereiro.
Durante a apresentação de Lucas Paquetá no Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, falou sobre a saída de algumas modalidades olímpicas e paralímpicas do clube nas últimas semanas. BAP chamou atenção para a campanha Amigos do Esporte, que visa fortalecer os clubes associativos e a formação de atletas, e pediu mudanças na legislação.
O Flamengo investe 70 milhões por ano, arrecada de incentivos 24. Quando os nossos amigos do futebol voltam ativo aqui, a gente está devendo 46 milhões de investimentos para manter 1.128 atletas. O Flamengo é um dos maiores medalhistas olímpicos brasileiros, é o maior pan-americano, com vários outros clubes. Na situação que está hoje, é melhor ser SAF, não investir um centavo aqui, não ter nenhum compromisso com o esporte olímpico nem com a formação de atletas do Brasil e pagar mais barato. Se ficar do jeito que está, nos próximos 7, 8 anos, o Flamengo vai pagar adicionalmente de impostos 2,8 Lucas Paquetás de impostos. Troquem de lugar comigo e com os demais presidentes de clubes. Quem vai deixar de contratar atletas e de investir no futebol para pagar impostos nessa magnitude, podendo simplesmente não ter nenhum compromisso com formação, com educação, que dá trabalho isso. Nem todos esses garotos vão virar atletas. Mas é um processo de formação, de educação, o esporte molda o caráter da gente. Então esse é um chamamento que o Flamengo faz, não para ele, mas para todos os demais clubes formadores do Brasil. Então, a campanha é por isso aqui. É, não é pelo Flamengo, é por um esporte olímpico cada vez maior e mais forte.
De acordo com a nota divulgada no site do Flamengo, a iniciativa tem como objetivo sensibilizar o Congresso Nacional para a derrubada do veto número 8 de 2026, no item 10, que manteve os clubes associativos submetidos a uma carga tributária mais elevada do que a aplicada às sociedades anônimas do futebol, as famosas SAFs. A campanha Amigo do Esporte também defende a construção de um novo marco legal que reconheça a natureza não lucrativa dos clubes associativos com alíquotas diferenciadas ou reduzidas compatíveis com a sua função social e esportiva. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E o Corinthians foi valente, fez história neste final de semana com o vice-campeonato na Copa das Campeãs da FIFA. Quem analisa a derrota sofrida diante do Arsenal pra gente é Raquel Mota. Boa noite pra você, Raquel.
Boa noite, galera que nos acompanha mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Como vocês já sabem, eu, Raquel Mota, tô na parada pra falar de quê, de quê, de quê? De futebol feminino, sim, porque esse final de semana foi um final de semana histórico para a competição. Por quê? Porque tivemos a representação brasileira na final do primeiro Mundial de Clubes. Sim, as brabas, as meninas do Corinthians, enfrentaram o Arsenal em casa no Emirates Stadium. E olha, não fizeram feio, as meninas estão de parabéns, mas infelizmente não deu para as meninas que, olha, apresentaram aquele futebol que a gente tem muito, mas muito orgulho. O início do jogo começou muito nervoso, com o Corinthians sendo muito pressionado, o Arsenal partindo para cima, que era algo que a gente já esperava, né, com um ataque que tem Mid, Black Stannis, Alexia Russo, que joga ali mais pelo meio, mas sempre se aventura ali pela frente, é uma jogadora que é o motorzinho da equipe do Arsenal. É um time difícil de se jogar, né? É um time que tem várias jogadoras de seleção, mas o Corinthians também. O Corinthians tem jogadoras que jogam pela seleção de seus países, né? Teve agora a contratação da Dai, a Robledo, que entrou jogando muito bem. Temos a Gabi Zanotti, que pra mim foi um dos principais nomes da equipe do Corinthians, e uma que não dá pra deixar de falar, que é a Vicky Albuquerque, né? A Vicky Albuquerque merece uma estátua no Parque São Jorge, porque o que fez aquela jogadora, e a Gabi Zanotti também, né? Foram jogadoras que demonstraram toda a raça, todo o espírito competitivo, se entregaram até o final, até o último minutinho, até aquele apitar ali da árbitra. Elas estiveram com tudo, acreditando e muito na vitória da equipe do Corinthians, que infelizmente não veio, porque as brabas perderam na prorrogação com um gol de contra-ataque por uma falha do Corinthians, e aí não teve como, o gol veio ali daquele contra-ataque, selando, ainda que a goleira Letícia quase defende aquela bola, e aí fechou Arsenal 3-2, sendo que o jogo terminou com 2-2, com aquele pênalti marcado nos últimos momentos do jogo, no último minutinho, foi convertido, e aí as brabas conseguiram levar ali a decisão para a prorrogação. Só tenho a dizer que foi um jogo, para quem gosta de futebol, foi um jogo maravilhoso, foi um jogo que as meninas fizeram bonito, não mostraram nada que abonasse ou que fizesse a gente falar, nossa, jogaram mal, não se entregaram, pelo contrário, foi aquela demonstração de puro amor à modalidade, principalmente de muita técnica. As jogadoras do Corinthians fizeram história e esse vice-campeonato veio para mostrar que não tem como regredir no futebol feminino. Boa semana, galera, até mais!
Valeu, Raquel Mota, Brenda Balbi. Realmente, as brabas foram brabas mesmo, lutaram e foi por pouco, né? Agora, outra questão importante também, que mais de 1 milhão de aparelhos conectados na transmissão desse jogo, que concorreu, inclusive, com a decisão da Supercopa, mostrando que há, sim, público para o futebol feminino, Brenda Balbi.
Exatamente, Lu, e era justamente esse ponto que eu ia trazer aqui para minha fala, né? Não adianta mais, eu acho que é um caminho irreversível, o futebol feminino tem ocupado cada vez mais espaço e a tendência é seguir crescendo. E falando do jogo, cara, foi um jogaço de bola, eu acho que foi o melhor jogo que eu vi esse ano. Um jogo em que o Corinthians teve ali a sua proposta de jogo alterada com o que a gente está acostumado a ver, né? O Corinthians, que é um time muito propositivo, né? Tem muito ali a posse de bola, comanda mais as ações do jogo. Contra o Arsenal foi ao contrário, o Arsenal dominando as ações do jogo, controlando, ditando o ritmo. Mas o Corinthians, bem defensivamente, teve ali alguns erros que acabaram culminando, né, na derrota do Corinthians pro Arsenal, mas foi um jogo páreo, né? O Corinthians fez frente o tempo todo contra o Arsenal. Claro que com as propostas de jogo, cada um defendendo ali, né, a sua maneira de estar presente naquele duelo. Mas ainda assim, um Corinthians feminino muito forte, que chegou a levar o jogo pra prorrogação com um gol de pênalti no último minuto do segundo tempo, né? E assim, um jogo que protagonizou, que mostrou, né, a força do futebol feminino brasileiro diante do mundo. A gente já tinha um cenário aqui no Brasil bem mais aquecido e com os outros mercados olhando para o Brasil com muito interesse, eu acho que depois dessa final contra o Arsenal, a gente vai ter ainda mais jogadoras saindo daqui e figurando nas principais ligas do mundo.
E se você quiser ver o Corinthians, né, jogando, vai desfilar também aqui na tela da TV Brasil. Vai começar em breve, no dia 13 de fevereiro, o Campeonato Brasileiro Feminino. E a TV Brasil vai estar transmitindo os jogos, levando também o nosso futebol, as nossas meninas, as nossas mulheres aí, para todo o Brasil em TV aberta. E saiu também a lista definitiva da seleção feminina sub-20, que vai disputar o Campeonato Sul-Americano da categoria no Paraguai. A partir deste final de semana, a própria técnica Camila Orlando foi quem divulgou a lista final em vídeo divulgado nas redes sociais da CBF.
Goleiras: Elu, São Paulo, e Faixel, Ferroviária. Defensoras: Ana Bia, São Paulo; Bia Martins, Internacional; Sara, Santos; Sofia, Flamengo; Thay, Botafogo; Isa Nunes, Flamengo; e Samara, Santos. As meia-campistas: Adriele, Fluminense; Clarinha, Benfica; Emily, Flamengo; Júlia Martins, Grêmio; Cailane, Flamengo; Nayara, Botafogo; e Vitorinha, São Paulo. As atacantes: Brenda, Flamengo; Carioca, Fluminense; Dudinha, Ferroviária; Evelyn, Santos; Gisele, Grêmio; e Tainá, Ferroviária.
Camila Orlando também analisou a lista das convocadas.
Bom, a gente tentou fazer uma equipe bem coesa, né? Uma equipe capaz de realmente se adaptar a vários sistemas, com atletas com capacidade de jogar em posições diferentes, e que elas também foram, né, sendo avaliadas durante esse período de preparação e se mostraram realmente capazes de aplicar tudo que a gente vem treinando, né? Não somente por essa convocação, mas por outras e também dentro dos seus clubes. Então a gente espera que a gente tenha feito a melhor escolha e a gente vai para essa competição muito concentrada e muito forte.
A delegação brasileira já está no Paraguai e estreia no Sul-Americano na próxima quinta-feira, às 18 horas, contra o Equador. Para o futebol feminino se desenvolver, a gente precisa da base cada vez mais forte e vai defender aí, mais uma vez, essa hegemonia, né? Porque só dá Brasil no Sul-Americano Sub-20.
É fundamental a base, como o próprio nome diz, Lu, e que o Brasil possa novamente continuar seguindo com a sua hegemonia dentro do futebol sul-americano. E só a gente já falou das brabas, elas foram brabas demais, e já vamos ter um time brasileiro campeão do mundo.
E conforme é adiantado também aqui no Mundo da Bola, o Brasil vai fazer 3 amistosos na próxima data FIFA, a primeira de 2026. A ideia da comissão técnica é aproveitar para fazer uma espécie de tour na América Central e testar ainda mais a equipe feminina. No dia 27 de fevereiro, é uma sexta-feira às 7 horas da noite, no horário de Brasília, a seleção enfrenta enfrenta a Costa Rica no estádio Alejandro Morena Soto, em Alajuela, na Costa Rica. No dia 4 de março, quarta-feira, às 15 horas, o Brasil encara a Venezuela no CT da Federação Mexicana de Futebol, localizado em Toluca. Por fim, no dia 7 de março, é um sábado, às 5 da tarde, a equipe encara o México no estádio Ciudad de los Deportes, na cidade do México. Brenda Balbi, seleção, já nem começamos o brasileiro, vai começar duas rodadas, depois para essa data FIFA especial aí que o Arthur promete botar a equipe nos trinques pro ano que vem.
Pois é, Lu, uma data FIFA importante, né, que a gente vai começar a ver ali quais as jogadoras que o Arthur vai estar mapeando, né, nessa temporada de 2026, e a gente pode ter retornos, né? Isso porque a Gil Garbellini voltou a treinar com bola recentemente, uma jogadora que foi super importante na Copa América, que estava numa evolução muito grande. Outras jogadoras, né, que vêm se destacando também nos seus times. A Geise, que foi pro México agora, de repente é uma jogadora que também pode voltar a ser convocada. Enfim, vamos ficar de olho nessa primeira convocação do Arthur Elias e de olho também nas nossas meninas no Sul-Americano, né? Um campeonato importante para a nossa categoria sub-20, que vem aí assumindo cada vez mais protagonismo também, Lu.
E Madureira e Vasco se enfrentam logo mais, a partir das 8 da noite, em São Januário. O jogo é válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca. A tendência é que Fernando Diniz mande um time misto por conta da partida contra a Chapecoense pelo Brasileirão, que está marcada na próxima quinta-feira, também lá na Colina Histórica. Jogadores como Paulo Henrique, Nuno Moreira e Felipe Coutinho devem ser poupados da partida. E quem pode estrear é o atacante Brenner, velho conhecido de Fernando Diniz. Brenner, inclusive, falou sobre as suas características de jogo.
Primeiramente, parabenizar o Rayan pelo que ele fez no Vasco aqui, parabenizar a trajetória dele, acompanhei um pouco da história, do momento que ele estava vivendo aqui, desejar boa sorte. Venho para somar, sou um jogador voluntário para a equipe, um jogador que tem uma ótima finalização, que encaixa no perfil do estilo de jogo do treinador, e um jogador que se movimenta bastante, ataca as profundidades, não sou um centroavante de área, centroavante mais de mobilidade, que busca sempre o caminho do gol.
Rodrigo Ricardo, Vasco também está ali ainda, assim como o Flamengo, querendo fugir desse quadrangular, né? Importante vencer hoje.
Importantíssimo, e também para dar moral, uma vitória sempre tranquiliza o ambiente. E além do Brenner, o Vasco também pode ter a estreia do Inestrosa, o colombiano também, que chegou como reforço, está relacionado para a partida, e assim como o Brenner, deve jogar uns 15, 20 minutos, talvez entre aí no decorrer da partida.
E segundo o nosso colega Venê Casagrande, o Vasco parece que acertou a contratação do cuiabano e vai reforçar a equipe Cruz Maltina, Rodrigo.
Excelente contratação. Essa negociação já vinha acontecendo com o clube inglês há algum tempo, e ao que parece vai ter término feliz para os vascaínos, e que ele tem uma boa atuação, assim como teve no Botafogo. Cuiabano é um bom jogador, um lateral que apoia muito, valente, impetuoso, acho que tem muito a acrescentar ao Vasco.
Viria com um empréstimo com opção de compra. E a gente vai ficando por aqui. Você relembra os gols do título do Corinthians na Supercopa Rei, em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
O Gol Nacional.
André Luiz Mendes. Escanteio pro Coringão, lá vem ela para a boca do cofre, do fiel, corintiano, aumente o barulho, raro comigo, vem bola do Corinthians para dentro da grande área do Flamengo, tá todo mundo, ele vai meter o ribuliço, bateu curtinho de primeira, entregou para Bidon, recolheu pro jogador que é o Carrinho domina, encosta agora pro Mateuzinho, vai bater na boca do cofre, levantou de primeira pro jogador que é o do Corinthians, ele bateu, bola entrando, gol! Coringão, beleza, Coringão. Gabriel Paulista, o zagueirão, deu uma varada de fora da área, o goleiro Rossi coberto, agora bateu na zaga, foi morrer o fundo do barbante, galera, beleza, 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 Coringão, salta a massa da fiel em todo o Brasil para comemorar, pode vibrar a galera do Corinthians, ele mesmo, Gabriel Paulista, três nas costas, corre a cidade mais querida no Brasil.
Salve o Corinthians.
Rádio Nacional.
Eu assino para você, galera. Corinthians 1, Flamengo 0. Virou aberto, sai o goleiro, não, balãozinho, o goleiro vai entrar, colocou! Gol! Supercopa! É do Corinthians! Yuri Alberto mata o Flamengo em Brasília! E termina o jogo! O Corinthians é campeão da Copa, da Supercopa Rei! Corinthians!